qual foi a primeira vez que você viu o machismo? Eu queria começar com essa pergunta para que você possa fazer nesses microsegundos um comeback da sua vida e tentar entender quando você foi apresentado ao machismo, quando você foi apresentado pela primeira vez à opressão, sobre a mulher. Esse podcast sempre teve a responsabilidade de tratar de assuntos sociais, de tratar de assuntos aos quais a sociedade se importa naquele momento da história. E recentemente a gente viu, e se você não viu, não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas recentemente a internet trouxe à tona os nossos red pills, os homens que se acham acima de todo e qualquer julgamento feminino. Eles acham que eles são a lei dos relacionamentos. Eles acham que eles são a régua balizadora do que é certo e o que é errado para se viver um relacionamento. Não existe o relato do primeiro machista no mundo, mas eu acredito que o machismo ele exista desde quando o homem socialmente colocado foi trazido para ele e para os outros à sua volta, inclusive para as mulheres à sua volta, como progenitor, como o transformador, como fonte e figura de força. E se você for navegar pela história, você vai perceber que houve um apagamento da força feminina durante todo o tempo. E isso foi causado pelo machismo. Não foi causado porque o homem inventou a roda. Não. Grande parte das coisas que a gente consome hoje, grande parte das coisas que a gente tem, foram criados, desenvolvidos, aprimorados por mãos femininas. Então é importante que a gente comece a refletir como sociedade, inicialmente. Porque foi a partir da sociedade que se criou o machismo. Foi a partir da política, foi a partir do capitalismo que se criou o machismo. Então se você for parar para pensar, os comportamentos machistas têm sido perpetuados por muitas sociedades ao longo do tempo. O machismo se refere à estrutura social e cultural, que privilegia e valoriza a virilidade, a masculinidade. E isso não é só aqui no Brasil. Se você for verificar em outros países, o machismo também existe porque ele foi cultuado, veja só, em diversas línguas, em diversas culturas e de diversas formas. Irã, Iraque, países de cultura asiática, onde a mulher ela é colocada ali com um papel de subserviência, com um papel de baixa oportunidade, com papel de ela é feita para me servir. E esse negócio de diminuir a feminilidade fez com que as mulheres tivessem todos os problemas que vocês conhecem hoje. A quantidade de estupros é muito maior. Você nunca viu seu brother falar assim: nossa, ontem uma mulher me perseguiu e tentou me estuprar. Nossa, ontem uma mulher me bateu. Nossa, ontem uma mulher assoviou pra mim na rua. Cara, você não tem noção o tanto que a Paulinha do RH me assedia. Você acredita que minha chefe ontem me trancou na sala, me beijou à força? Cara, você acredita que ontem passaram a mão no meu cabelo a noite toda? Cara, eu fui na balada ontem e apertaram minha bunda. É muito difícil você ouvir um homem falar isso, quase impossível. E por que que nós não refletimos o porquê nós temos esses comportamentos? É necessário que parta de nós, homens, o processo de revolução social, o processo de modificação comportamental, e que isso reflita para o futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos, para que as coisas possam avançar. Imagina um homem e uma mulher trabalhando juntos para descobrir a cura de diversas doenças. Mulheres no poder, como governadoras, prefeitas, presidentas, sem a misoginia que é colocada. Nós tivemos uma presidenta mulher. Recentemente nós tivemos mulheres na bancada feminina sendo eleitas. Isso depois de muito tempo. A mulher na política é algo muito recente, porque a política sempre foi dominada por homens velhos, completamente retrógrados e completamente conservadores. As bancadas revolucionárias, as bancadas que trazem pautas sociais, começaram a aparecer agora no século XX. Onde elas ganharam força social por conta da evolução política das pessoas, que ainda é muito pequena. A gente ainda sofre com questões de questionamento político, que são muito básicas e que a gente, como democracia, não deveria mais passar. Mas, no entanto, há vários relatos de comportamentos machistas nas culturas, como eu havia falado. Por exemplo, na Grécia, as mulheres eram vistas como inferiores e tinham nenhum poder político. As mulheres só serviam ali para fazer a comida, servir de objeto sexual. Elas não tinham ali nenhum poder. Elas não tinham nenhum poder de opinião. A Grécia foi dominada por filósofos, grandes pensadores, homens de poder. E as mulheres na história sempre apareceram ali na antiguidade como coadjuvantes. Nunca foram protagonistas. Na Bíblia também há diversas passagens onde a mulher tem que ser subordinada, ela tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Deus, que obviamente é uma figura masculina. Você não ouve e não vê pastores falando: você deve amar a Maria Madalena, você deve amar a Maria, mãe de Jesus, você deve amar tal. A única religião que subside ali do ato cristão, que tem santas, é a religião católica. Fora isso, você só vê isso na Umbanda, que é demonizada por culturas cristãs que são desenvolvidas por homens. Então, até nesse processo, você vê que há uma misoginia. Misoginia tal que está sendo discutida para ser equiparada ao racismo e que eu acho completamente plausível. Porque não faz sentido no século XXI, onde nós já temos acesso à informação, onde nós já temos acesso à tecnologia, onde nós já temos acesso à leitura e escrita de diversos tipos, em diversas linguagens, temos diversos tipos de acesso à informação, a mulher continuar sendo subjugada e tratada como um objeto secundário na sociedade. Não faz sentido. Não faz sentido homens ditarem o que as mulheres devem ser. Não faz sentido donos de lojas e marcas de cosméticos dizerem o que é certo e o que é errado para a beleza da mulher. Não vale o homem no seu escritório, nos seus diversos escritórios, definir qual que é a cor que a pessoa precisa usar, definir o tipo de roupa que ela precisa usar, a cor do cabelo, a tendência de maquiagem, a forma como ela deve se comportar e como ela deve falar em público. As entrevistas de emprego não devem mais olhar para a beleza da mulher, e sim pela competência que ela desenvolveu durante os anos de estudo e trabalho. Não faz sentido, né? Apesar do machismo existir há muito tempo, ele não é inerente à natureza. Ele não é universalmente aceito. É importante que a gente entenda que o machismo não nasceu conosco. Não é uma coisa que você tem como a cor dos seus olhos, o tamanho dos seus dedos, a cor das suas unhas, dos seus dentes. O machismo, como o racismo, ele é criado, ele é alimentado e ele é difundido. Entendam que, em momentos de redes sociais, onde as redes sociais são manipuláveis, porque elas trabalham através de algoritmos, e esses algoritmos, se você paga-os, eles vão falar o que você quiser. É um papagaio pago, que você ensina ele a repetir as coisas e ele vai difundir aquilo o máximo que ele puder. Então tome muito cuidado com a forma como você se dirige às pessoas. Seja um pouco mais cavalheiro, um pouco mais cuidadoso. Tente rever os seus próprios erros. Tente rever, é importante. É importante você começar a prestar atenção e eu falo por conta própria, por causa própria. Eu já errei muito com as mulheres que passaram na minha vida. Eu já falhei muito, não só com relação ao amor, mas com relação ao julgamento, porque eu fui condicionado a fazer isso. Mas qual que é o processo? É você entender que há um momento de pôr a mão na consciência e falar: peraí, isso não tá certo. Eu não tenho que julgar ela pela roupa que ela veste. Eu não tenho que julgar ela pela forma como ela se diverte. Eu não tenho que julgar ela pela forma como ela fala. Eu não tenho que julgar ela pela cor, nem pelos vícios de linguagem, nem pelas escolhas políticas que ela tem. Onde já se viu um homem dizer, como o Fernando Holliday tem feito, propor um projeto de lei onde mulheres que decidem abortar seja levada à força para clínicas de apoio psicológico. Clínicas essas que grande parte estão na mão de igrejas evangélicas, que acreditam fielmente que o aborto é um crime. Agora eu te pergunto, se alguém chegasse até você e falasse: olha, a gente vai ter que fazer uma vasectomia em você. E é isso. você não vai precisar mais gerar filhos, acho que você é uma pessoa inútil, você não tem um desempenho social adequado, você não estudou, você é simplesmente um inútil, e a gente vai impedir que você gere um filho, porque provavelmente você não vai ter condições de sustentar ele, você vai deixar a pessoa que você gerou essa criança, no caso uma mulher, sozinha, e a gente vai ter que fazer essa vasectomia em você. Imagina qual que é a sensação do seu corpo ser invadido por uma opinião, e uma opinião com embasamento, porque existe uma grande quantidade de crianças que não têm o nome do pai no RG, e a responsabilidade não é da mulher, porque grande parte desses homens fogem. Provavelmente o seu pai foi comprar cigarro, provavelmente o seu pai era pai de outras pessoas antes de ser pai de você, e ele também deixou aquela família como deixou a sua. Então, se você for parar para pensar e refletir um pouco, a sociedade premia o homem por ser um otário, um grandíssimo babaca. E como é confortável para a gente nunca questiona isso. Mas depende de nós que essas coisas acabem, porque é a partir de nós que elas começaram. Existem mulheres machistas? Existem. Claro que existem. Mulheres que são direcionadas ao machismo. Mulheres que repetem comportamentos. Mulheres que foram criadas em ambientes onde elas foram obrigadas a entender que aquele era o jeito certo de se comportar. Que ela deveria ser agressiva, que ela deveria ser autoritária, que ela deveria ser completamente obediente ao seu marido, que ela não deveria questionar as decisões dele, que ela deveria limpar a casa, que ela deveria lavar a roupa, que ela deveria colocar a toalha dele na porta, na hora que ele fosse tomar banho, que ela deveria lavar as cuecas dele, que ela deveria colocar a comida no prato dele. Se está fazendo alguma relação com alguém que você conhece, os nossos avós, ou os nossos tataravós, ou os nossos tetravós, ou os nossos pentavós, e por aí vai, perpetuaram o tipo de comportamento feminino baseado na escravidão. A mulher sempre foi obrigada a ser a segunda mãe do homem. A mulher sempre foi colocada numa situação de obrigatoriedade de servência. Eu não sei por que ninguém reflete isso com tanta profundidade. Quando eu falo alguém, eu falo homem, porque as mulheres já sabem disso. E esse podcast aqui não faz sentido nenhum se você for mulher. Obviamente, se você tiver algum ponto para me corrigir das coisas que eu falei, fique à vontade para colocar isso nos comentários. Será super bem-vinda. Eu faço questão de colocar esses pontos no próximo episódio, até para que não fique nenhum buraco na ideia que eu tenho por trás de gravar isso aqui e trazer esse bate-papo. Porque eu não vejo nas rodas de amigos no bar eles discutindo que o chefe assediou alguém e que eles não acham isso certo e que eles iriam entrar em contato com o RH para que o chefe fosse demitido. Pelo contrário, chefe, olha, nosso chefe pegou aquela gostosa lá. Porra, todo mundo estava disputando. Que tipo de doença se abateu sobre o homem ao ponto dele não querer entender que grande parte das atitudes que ele tem são atitudes de otário, que chegam e beiram a parte mais animalesca de um ser humano, que perde completamente sentido na moral, não faz sentido. O homem prefere esconder a sua bissexualidade para não manchar a sua masculinidade. Ele prefere deixar de dizer aos amigos que ele tem preferências sexuais por mulheres trans porque ele tem medo de ser comparado a um gay. E daí? E daí que você gosta de pegar outras pessoas? E daí que você gosta de experimentar coisas? Já passou da hora de você se libertar. Não adianta você acreditar que isso é pecado, que Deus vai te punir, que, nossa, seus amigos vão te julgar. Se eles forem teus amigos, eles não vão te julgar. O que eu acho também muito difícil, a amizade masculina é uma outra coisa que para mim não faz muito sentido. É muito difícil você ver homens com amigos reais, fiéis, que não sejam aqueles amigos do futebol de quarta, os amigos que saem do trabalho e se encontram no bar. Até as amizades masculinas ficaram danificadas por esse medo de se transformar em chacota. O bullying acompanhou o homem a vida inteira. E se você for comparar com o mundo feminino, você tem até uma certa rivalidade feminina que é alimentada pelo machismo diariamente, pelas coisas que se vendem, pelas coisas que se propõem, pelas pressões estéticas, pelo poder aquisitivo, pela cor, pela posição social. E isso é criado por homens. Para eles faz muito sentido ver as mulheres se degladiando por um produto novo, porque por algum motivo ele é melhor, ele é mais eficiente. É muito difícil falar sobre esse assunto sem querer falar por horas, porque você tem tantos detalhes que são importantes de serem discutidos que a ideia é que esse podcast tenha uma série de episódios onde a gente possa abordar essa questão da masculinidade frágil. E mostrar o quão é importante você, que é um homem consciente, que ainda está são das suas ideias e reconhece que você precisa mudar, que você precisa de ajuda, que você precisa de uma rede de apoio, que você precisa às vezes chorar, que às vezes você precisa desabafar com alguém e que essa pessoa não te julgue. Você que não teve coragem até hoje de procurar terapia, que você acha que é coisa de menininha, você que acha que não deve ir ao médico porque tem medo que alguém mexa no seu bumbum, você que tem medo de ter amigos gays porque acha que eles vão querer comer você, você que tem preconceitos contra mulheres trans, contra drag queens, contra toda a comunidade LGBTQIA+, você que não entende tudo que te rodeia. Se você não tem esses amigos, fique à vontade para me chamar. Eu estarei todo ouvidos para te ajudar e tentar orientar você para ser uma pessoa melhor. Não que eu seja a melhor pessoa do mundo, eu tenho milhões de defeitos. E esse é um outro ponto, partir do pressuposto que você está errado. É uma grande dificuldade lidar com essas questões porque elas sempre são maximizadas, às vezes, por conta da internet. Então, óbvio que você, homem, sofre um tipo de pressão. Óbvio que você, homem, sofre uma objetificação. Óbvio, mas ela não é nenhum terço do que as mulheres à sua volta sofrem. E você nunca vai sentir o desespero de uma mulher que é assediada. Você nunca vai se sentir invadido por uma opinião como uma mulher é. Você pode se sentir ofendidinho, ficar chateado, triste, mas passa rápido. Eu termino por aqui esse primeiro episódio introdutório a essa nova fase e espero que, se você chegou até aqui, você possa ter refletido um pouco sobre as suas atitudes e sobre as coisas como que você pensa como homem. Um grande abraço. Até o próximo episódio. E aí, curtiu esse episódio? Espero que sim. Se você curtiu esse episódio, siga a gente nas redes sociais, @podfdm e Cleigran, que sou eu, Cleiton Silva, apresentador desse podcast. Foi um prazer ficar com você até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.